Olá pessoal, boa tarde. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje, 30 de agosto, vamos iniciar nossa aula síncrona, que é baseada no texto Becos e Vielas do Museu de Favela, de autoria da jornalista e pesquisadora carioca Rita de Cássia Santos. Também vamos falar sobre a segunda avaliação, que é baseada nas apresentações do seminário Museologia em Diálogo com Valdiza, que vocês apresentaram. Em 30 de agosto de 1821, nascia em Laguna, Santa Catarina, Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi e também cognominada Heroína de Dois Mundos. É sempre importante a gente verificar se de fato nós conhecemos a história e a memória dessas personalidades que constituem a identidade brasileira. Bom, falemos sobre o texto Becos e Vielas do Museu de Favela. Como disse, o texto é de autoria da Rita de Cássia Santos, uma jornalista moradora da comunidade do Cantagalo, co-diretora do Museu de Favela, coordenadora de acervos e memória do MUF, pesquisadora, colaboradora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Rita de Cássia nos traz um pouco da história do Museu de Favela, MUF, que nos é apresentado como um museu de território pautado na memória social, no patrimônio natural e cultural, e baseado no protagonismo comunitário dos mais de 20 mil moradores e moradoras daquela comunidade. O MUF é fundado em 2008 por lideranças culturais moradoras das favelas de Pavão Pavãozinho e Cantagalo, na cidade do Rio de Janeiro. Em 2009, o MUF é reconhecido pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, como um ponto de memória, o primeiro ponto de memória do Brasil. O grande diferencial do MUF é o fato de o território musealizado incluir também os seus modos de vida, suas narrativas, suas criações artísticas, saberes e fazeres que constituem a dinâmica e a identidade do lugar. O território do museu ocupa 12 hectares de área e está localizado nas encostas do maciço do Morro Cantagalo, entre os bairros de Ipanema, Copacabana e Lagoa, na zona sul da cidade do Rio. O macro-objetivo do MUF, segundo afirma a autora, é reconhecer e afirmar que o morro é um monumento carioca, um patrimônio fundamental para a história da cidade e das favelas, uma referência para a cultura popular e para a compreensão da formação musical da cidade, das origens culturais do samba, da cultura do migrante nordestino, da cultura negra, das artes visuais e da dança. Pensando que vivemos numa sociedade que criminaliza favelas e comunidades pobres, é muito importante que o museu preste um serviço a essa comunidade de descriminalizar a sua imagem junto à sociedade. E o Museu da Favela faz esse esforço. Está assentado no plano político-pedagógico do MUF que um dos seus principais objetivos é, abre aspas, propiciar aos moradores do território do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo acesso a atividades culturais e sociais no morro e fora do morro, no MUF e em outras instituições culturais, visando sempre contribuir para a dignidade social e para a melhoria da qualidade de vida. Fecha aspas. Como moradora da comunidade do Cantagalo, a autora chama a atenção para o processo sócio-histórico de configuração do MUF, contextualizando suas conquistas, parcerias, realizações e desafios do museu desde as primeiras reuniões em torno da vontade de museu até as invenções e reinvenções de estratégias para sua permanência e sobrevivência financeira. O MUF é apresentado como tendo um papel mediador junto ao território e aos moradores e moradoras, e teria conquistado o respeito da comunidade por ser parte da mesma e por valorizar o saber fazer popular e as memórias da comunidade, defendendo a dignidade das pessoas e do lugar, bem como reconhecendo o processo social afirmativo de resistência, que é eixo fundamental das narrativas musealizadas no MUF. É interessante observar essa configuração. Como o museu é feito pelas pessoas, com as pessoas, fica fácil, por assim dizer, ser reconhecido como parte da sua identidade. E, portanto, o museu recebe esse caráter de mediador junto ao território e junto aos moradores e moradoras, como foi dito. O texto da jornalista e pesquisadora carioca fala das ações desenvolvidas no museu e pelo museu, e também destaca que a comunidade é a autora e protagonista dessas ações, além de destacar também as parcerias que firmaram, como, por exemplo, parceria com a Unirio, a PUC do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e a Universidade Federal Fluminense, UF. O Museu de Favela faz intercâmbio com outros pontos de memória que, assim como esse Museu Carioca, afirmam suas identidades e raízes culturais, sustentam a inclusão de memórias individuais e coletivas nos processos museais e defendem o direito à memória e às relações de pertencimento com seus territórios. Como uma das diretoras do MUF, Rita de Cássia nos conta ainda que, abre aspas, para cada ação do Museu de Favela, são feitas mediações com os moradores. Aquilo que não é bom para o morador, não é bom para o MUF. Até porque todas as ações têm como foco no morador, o seu bem, saber fazer, as suas memórias, a sua dignidade, o reconhecimento do processo social afirmativo de resistência, a identidade coletiva, a luta por cidadania, a busca pela valorização do território, a inclusão definitiva da favela no cenário da cidade do Rio de Janeiro. Fecha aspas. O texto argumenta que na favela existe vida, apesar das adversidades e enfrentamentos característicos de uma sociedade excludente e desigual como a nossa. E o texto segue mostrando que o Museu de Favela é uma efetiva experiência radical de celebração da vida. É a museologia do afeto como uma ação política de resistência e resiliência. Espero que vocês tenham gostado desse texto, porque ele diz muito sobre a museologia e as possibilidades que a vontade de memória de uma comunidade pode empreender. Falemos agora sobre a nossa segunda avaliação. A partir de uma das apresentações do seminário Museologia em Diálogo com Valdiza, vocês vão escrever sobre qual assunto ou qual intelectual ou qual publicação ou qual ideia mais chamou a sua atenção e explicar por quê. Pode ser algo apresentado no seu próprio grupo ou em outro grupo. Não tem problema. O texto pode ser escrito individualmente ou em dupla. Porém, se vocês decidirem escrever em dupla, essa dupla deve cuidar para fazer um texto coeso, coerente e bem articulado, para não ficar parecendo dois textos em um. Aquela coisa, minha parte é essa, sua parte é aquela. E aí uma parte não dialoga com a outra. Então a ideia é que seja um texto escrito por duas pessoas, ou vocês podem também escolher escrever individualmente. Observem, o texto deverá ter até duas laudas, não mais do que isso. Fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado. Fora desse padrão, o texto não será aceito. Só para explicar para vocês, duas laudas significa cada parte da página escrita. Então, lauda é a parte da página que está escrita. Ok? Então, duas laudas pode ser uma página só, frente e verso. Tá certo? Então, vejam. Repetindo. Vocês vão escolher, a partir dos trabalhos apresentados ou pelo seu próprio grupo ou por outro grupo, algum assunto que tenha chamado a atenção de vocês. Ou vocês podem também escolher falar sobre um intelectual ou uma intelectual que lhe chamou a atenção. Ou também vocês podem preferir falar sobre uma publicação. É possível também escrever sobre uma ideia, seja qual for a escolha de vocês, se vão falar de um assunto, de um intelectual, de uma intelectual, ou de uma publicação, ou de uma ideia. A proposta é: o que chamou a sua atenção nessas apresentações e por quê? Repetindo, pode ser uma apresentação, vocês podem falar sobre uma apresentação sua ou de outro colega, de outro grupo, tá? Então é isso. As apresentações podem ser feitas em dupla ou individual. O texto deve ter até duas laudas, não duas páginas, duas laudas, tá? Fonte Arial, tamanho 12 e alinhamento justificado. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para o Felipe, que ele vai estar à disposição para explicar para vocês, ok? Só lembrando, os seminários tinha um valor máximo de 6. Essa avaliação terá valor máximo de 4. Somando os dois valores da avaliação 1 e avaliação 2, vocês têm a média, ok? Bom trabalho para vocês e vocês vão entregar esse trabalho até a sexta-feira. Vocês têm de hoje até sexta-feira para entregar esse trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, um bom trabalho, uma boa avaliação e uma ótima semana para todos vocês e todas vocês e todos vocês. Até mais!